CBN, Radar do Comércio.
Oferecimento e comércio é uma representatividade, valorização e sustentabilidade.
E o Radar do Comércio já começa com um assunto que tá aí na rua, né, gente? Falta de energia afetando aí, além do trânsito, também o setor comercial. A gente recebeu aqui a informação, Arielle Martins, que está circulando na rua. Arielle, bom dia para você. Obrigada, viu, pela sua companhia. A Arielle diz que a correria nos postos de combustível, gente, já começou. Todos os postos pelos quais ela passou estão com longas filas. A gente está recebendo aqui no estúdio Julierme Souza, que é assessor jurídico da Federação do Comércio. Julierme, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Tatiana.
Não tão bem, né?
Com essa notícia. É. Bom dia, Tatiana, a todos aqui presentes. Vamos tentar aqui estabelecer pelo menos uma calma, informações e orientações que dê um pouco de calma às pessoas.
Pois é, já tem gente desesperado aí.
Correndo em busca de abastecer o carro, ou mesmo quando se vai aquela busca incessante aos mercados e mercadinhos. E vindo para cá, já constatou isso, filas em volta de quarteirões de posto de combustível.
Caramba.
O ideal é que não se faça isso. Você causa dois problemas. O primeiro é o desabastecimento, né? E também até a elevação de preço em razão da redução do produto.
Uhum. Esse foi o primeiro impacto já dentro desse setor comercial, né? As lojas estão funcionando. Hoje o comércio abriu normalmente, desde as 8 horas da manhã. E aí, no meio, durante esse processo de abertura, já teve a falta de energia ali por volta das 8h20 da manhã. Como é que está nesse momento, né, o funcionamento do comércio?
Como é que funciona? Para todos os efeitos, conforme as nossas convenções e as normas e as leis, o comércio funciona normalmente hoje. Contudo, com a interrupção da energia elétrica, há uma suspensão das atividades. Alguns tipos de serviços paralisam o dia todo mesmo, dependendo de quanto vai se durar essa interrupção. E aí tem que se dispensar funcionários. Não há, obviamente, a oferta dos serviços e dos produtos à população, o que também já é um problema. Obviamente, deixa de circular o recurso no Estado. Além também de que pode haver a perda de equipamentos, a queima ou a danificação parcial de equipamentos das lojas, ou mesmo a perda de mercadorias perecíveis. Relembrando o apagão de 2020, houve muito isso. A perda, especialmente aqueles comércios que não têm motores de luz que possam manter a refrigeração de bens perecíveis, de produtos perecíveis, alimentos especialmente. E isso causa, obviamente, um outro tipo de desabastecimento, mas não pelo consumo, é pela perda mesmo do produto, né? Então, isso é provavelmente, se esse apagão perdurar por muito tempo, é algo que pode vir a causar, né?
E, Julierme, que setores, por exemplo, podem já fechar por conta desse primeiro momento, dessa manhã sem energia?
Todos aqueles que não tenham um tipo de reserva de energia, como um motor de luz, uhum, ou algo parecido, né? Hoje, como há uma ampliação dos serviços de energia solar, também quem não tiver esse tipo de reserva, quase que todo, né? Agora, óbvio, existem grandes empresas que possuem um motor de luz ou algo similar. E elas conseguem ainda se manter por um bom tempo, né? Há um outro problema, já é um problema para a administração pública. Todo dia há algum tipo de vencimento de tributos devidos pelas empresas. Relembrando o apagão de 2020, nós tivemos que, como ele demorou muito, a FEComércio teve que envidar esforços junto à administração pública, tanto federal, estadual e municipal, pedindo inclusive a postergação dos prazos de vencimentos nesse período de apagão. Hoje, muitas empresas estão recolhendo impostos. Com esse apagão, fica dificultado, fica quase impossibilitado.
O sistema para, não funciona?
Para. Eu tentei ainda agora utilizar a internet, não consegui. Uhum. Tentei fazer uma ligação normal, não consegui. Então, imagina alguém que essas empresas que precisam, junto com os seus contadores, fazer o recolhimento de impostos e tributos, uhum, para hoje. Já não vão, podem não conseguir, se essa energia não se regularizar até o final da tarde, né? E aí, quer dizer, vai ter que ser necessária a intervenção, provavelmente da FEComércio e de outras entidades representativas, para que esses impostos sejam, o vencimento seja postergado para outro dia.
Isso é um. Qual é o tamanho desse impacto, né?
Por exemplo. Eu imagino que, sempre relembrando o que aconteceu em 2020, infelizmente, a questão da mobilidade social, da população, deixa de circular recursos em razão de que o comércio é o grande representante da atividade produtiva no país e especialmente aqui no Amapá. O comércio representante representa mais de 60% de todo o volume de circulação de recursos aqui. Então você imagina que 60% disso em um dia no estado, especialmente em Macapá, que é uma cidade-estado, tudo quase está aqui, representa muito, né? Alguém vai deixar de receber algum recurso no final do dia em razão da paralisação do comércio. Vou repetir, o comércio é muito forte. Em razão dessa interrupção de recursos circulando, obviamente que isso vai criando um problema em cadeia.
Nesse momento, por exemplo, não tem energia nos 15 municípios do estado, ou seja, o setor comercial de 15 municípios nesse momento está...
Não sabíamos.
Parcialmente parado ou totalmente, Juliane?
Não, eu acredito que só parcialmente. Uhum. Obviamente, vou repetir, aqueles lugares que não tenham condições de gerar sua energia, ainda que momentaneamente, vão ter que paralisar, em razão até mesmo se houver o comércio de gêneros alimentícios. Esses são os mais afetados prioritariamente, né?
Qual é a orientação, né, Juliane, assim, da Federação do Comércio para os comerciantes?
Tá. Com relação a questões de problemas que possam haver, se você tiver algum tipo de prejuízo em razão dessa interrupção brusca, queima de equipamento, por exemplo, são as mesmas recomendações dadas ao consumidor comum, da pessoa na sua casa. Queimou algum produto, algum equipamento, uma geladeira, um refrigerador ou algo assim, você registra esse tipo de informação, você tem que ir atrás da sua nota fiscal, porque depois você vai poder, ou junto aos órgãos de proteção do consumidor, como PROCON ou mesmo Ministério Público, tentar intervir uma negociação com os responsáveis pelo fornecimento de energia, ou mesmo, não havendo algum tipo de acordo ou compensação, ter que buscar a justiça, ajuizar algum tipo de ação, ainda que pelo juizado, que é o mais fácil, é mais rápido e mais célere para se tentar resolver. E aí tentar haver a indenização desse equipamento ou mesmo do que você gastou com o reparo no serviço. Isso é o mínimo que se deve fazer, né?
A boa notícia é que a gente já tem informação, o Ministério de Minas e Energia já em contato com o operador nacional, já informou que o processo de recomposição da energia já começou em alguns estados, algumas regiões já têm energia, está voltando de forma gradativa, o Amapá continua sem energia nesse momento. Juliherme Souza, assessor jurídico da Federação do Comércio, obrigada pelas informações.
Obrigado, a Federação está à disposição, está atenta, como sempre, ela é um grande representante do setor do comércio, mas ela também abriga outros setores que não possam ter uma representação tão forte, e havendo necessidade nós vamos intervir, como já fizemos inclusive no passado, durante o Ipagão. Intervir junto à administração pública, tentando defender os interesses do comércio, mas também ajuizamos ações contra os responsáveis, em favor, obviamente, em benefício dos comerciantes.
Obrigada.